Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 16 de dezembro. Hoje aqui na capital americana estamos com chuva, alguma neve. A temperatura lá fora é de 1 grau e meio. Primeira página desta emissão de 90 minutos, primeira página de 30 minutos, está a cargo do João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A União Europeia suspende ajuda à Etiópia. Estados Unidos impõem sanções a companhias da China e dos Emiratos por ajudarem na venda de produtos petroquímicos do Irão. A primeira meia hora de 90 minutos de emissão é dedicada à Angola. General Copelipa poderá ser arruado no julgamento de Manuel Rabelais. Médicos vão manifestar-se através de Angola. E vamos também falar de mulheres no Namíbia que vendem pedra para sobreviver. Mas para já, as notícias internacionais. A União Europeia vai suspender o pagamento de cerca de 90 milhões de euros de ajuda orçamental à Etiópia devido ao conflito na região do Tigré. Isto de acordo com um documento visto pela agência de notícias francesa AFP. A decisão pretende destacar o desejo da União Europeia de uma cessação das hostilidades e resolução por meios políticos e ainda as preocupações da União sobre as restrições ao acesso humanitário e aos meios de informação, diz o documento. A União Europeia está também preocupada com as alegações de abusos de direitos humanos durante o conflito que começou no início de novembro. Até agora não há reação da Addis Abeba, que declarou a vitória no território. A ONU refere, no entanto, a ocorrência de luta em várias partes da região. Na Libéria, os eleitores parecem apoiar largamente o plano do presidente George Weah de reduzir os mandatos presidenciais, isto de acordo com os resultados do referendo parcialmente anunciados ao fim do dia de ontem. Isto embora o partido do presidente pareça, no entanto, estar a sofrer nas eleições em simultâneo para o Senado a favor da oposição. A Libéria foi às urnas na semana passada para escolher novos senadores em eleições realizadas paralelamente ao referendo constitucional sobre limites de mandatos e dupla nacionalidade. A proposta do EOA de reduzir a duração dos mandatos para presidente e legisladores da Câmara de baixa de 6 para 5 anos e de 9 para 7 para os senadores. Resultados finais da eleição para senadores e do referendo são esperados nas próximas semanas. O presidente da Guiné-Conakry, Alaa Condé, apelou hoje ao seu governo para se comprometer na luta contra a corrupção do país. Condé falava na cerimónia de tomada de posse para um terceiro mandato e apelou também à unidade do país. As eleições de outubro foram marcadas por violentos confrontos depois da oposição se ter oposto a reformas constitucionais que permitiram que Condé se candidatasse a um terceiro mandato. O principal rival de Condé, Delu Dalei Diallo, disse que foi ele que venceu as eleições. Ele disse que as eleições tinham sido fraudulentas. Os Estados Unidos impuseram sanções a companhias baseadas na China e nos Emiratos Árabes Unidos, acusando-as de apoiarem a venda de produtos petroquímicos do Irão. O Departamento do Tesouro americano disse que as quatro companhias envolvidas tinham facilitado a venda de produtos da companhia iraniana Triliac Petrochemical, sancionada no início do ano. A Organização Mundial de Saúde está em discussão com as companhias farmacêuticas Pfizer e Moderna sobre a possibilidade de incluir as suas vacinas contra o coronavírus entre as vacinas iniciais para países pobres, a preços acessíveis. A iniciativa COVAX, apoiada pela OMS, criada para garantir o acesso equitativo às vacinas da Covid-19 em todo o mundo, à medida que se tornam disponíveis, tem como objetivo fornecer cerca de 2 mil milhões de doses até ao final do próximo ano. As campanhas de vacinação já começaram na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, depois de ter sido aprovado o uso da Pfizer e da BioNTech. A vacina da Moderna deverá também receber aprovações rapidamente. Entretanto, um estudo publicado aqui nos Estados Unidos disse que pelo menos um quinto da população mundial não terá acesso às vacinas até 2022. Na Alemanha, entretanto, entraram hoje em vigor novas medidas de confinamento com o encerramento de todas as empresas não essenciais e proibição de reuniões de mais de 5 pessoas. As medidas estarão em vigor até 10 de janeiro e destinam-se a fazer face a uma nova onda de casos de coronavírus. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter já mantido uma conversa telefónica com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, afirmando que, apesar de haver muitas questões em que não concordam, há muitas outras em que podem cooperar. Ontem, McConnell reconheceu pela primeira vez a vitória de Biden nas eleições e o presidente eleito disse ter mantido o que chamou de uma boa conversa com o líder republicano. Ambos concordaram em reunirem-se o mais rapidamente possível, disse Biden. Uma delegação do movimento afegão Talibã visitou hoje o Paquistão para discutir o processo de paz no Afeganistão. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão disse que o encontro se enquadra na política paquistanesa de contactar todas as partes afegãs a fim de facilitar as negociações. O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês apelou à redução da violência, mas acrescentou que os talibã não podem ser os únicos responsáveis por isso e que todas as partes têm um papel a jogar nesse objetivo. Na França, um tribunal considerou hoje culpada de terrorismo à revelia Hayat Boumediene, antiga parceira de um militante islâmico que matou 4 pessoas em 2015 num ataque a um supermercado judeu. Boumediene era a parceira de Hamedi Coulibaly, ele próprio companheiro dos terroristas que levaram a cabo um ataque contra o semanário Charlie Hebdo em 2015. Coulibaly matou um agente da polícia 24 horas depois desse ataque e um dia depois as forças de segurança mataram-no durante um confronto no supermercado judeu. Desconhece o paradeiro de Boumediene, que se pensa ter fugido para a Síria, onde se juntou ao Estado Islâmico.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Seguiu hoje em Luanda o julgamento de Manuel Rabelais, antigo diretor do extinto Gabinete de Revitalização e Execução de Comunicação Institucional e Marketing da Administração, o GRECIMA. O antigo presidente Eduardo dos Santos escreveu uma carta ao tribunal exonerando-se de qualquer responsabilidade naquilo que é o desvio de milhões de dólares. Isso significa que o julgamento poderá agora arrolar pelo menos mais uma figura de proa do governo de Eduardo dos Santos, como nos diz o Venâncio Rodrigues.
O representante do Ministério Público apresentou ao tribunal uma carta do ex-presidente da República, na qual atribui ao então ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Manuel Hélder Vieira Dias Cotelipa, a responsabilidade sobre a forma como foi gerido aquele órgão e de que resultou num desfalque de mais de 98 milhões de euros, segundo o Ministério Público. Na carta dirigida à Câmara Criminal do Tribunal Supremo, durante a fase de instrução preparatória do processo judicial, José Eduardo dos Santos é referido como tendo declarado que não tem nada a esclarecer porque a gestão do então GRECIMA foi acompanhada pelo general Cotelipa. O antigo presidente angolano sustentou que, se mais esclarecimentos fossem necessários, o general Cotelipa também podia os fazer, desde que não se trate de matéria de segredo do Estado. O analista Lídio Manuel admite que o general Cotelipa pode vir a ser arrolado como declarante se o Tribunal Supremo entender ser necessário.
Pode ser arrolado como declarante dentro daquele princípio que as pessoas devem colaborar para a descoberta da verdade material. E neste caso, e também seria uma forma tanto dele prestar a sua colaboração para não encalhar tanto um julgamento que já está em curso dentro daquele princípio da celeridade judicial que se requer tanto na questão dos julgamentos.
Manuel António Rabelais, que é acusado dos crimes de branqueamento de capitais, peculato e violação de normas de execução do plano e orçamento, foi confrontado nesta terça-feira com o extrato bancário do Banco do Comércio e Indústria, que atestam todos os movimentos financeiros efetuados pelo GRECIMA entre 2016 e 2017. O Ministério Público afirma que o antigo gestor usou em benefício próprio mais de 98 milhões de euros. Nesta terceira sessão de julgamento, o réu reiterou que o GRECIMA dependia da Casa de Segurança do Presidente da República, liderada pelo general Cotelipa. Contudo, afirmou, as questões de caráter secreto eram despachadas com o Presidente da República e, mesmo assim, os despachos eram essencialmente verbais e não havia quaisquer documentos. Rebelas assumiu que transferiu 15 milhões de euros para o exterior do país em benefício do canal televisivo Euronews e mais três empresas de consultoria e comunicação, de que é sócio de pelo menos duas delas. As operações, segundo disse, visavam promover a boa imagem de Angola em véspera do período eleitoral de 2017, além de outras ações que envolviam valores monetários que eram canalizados para alguns órgãos de comunicação social estatais e privados, bem como para jornalistas e instituições parceiras do Grecima. Manuel Rebolás referiu que todas as empresas que adquiriram divisas disponibilizadas pelo Banco Nacional de Angola fizeram-no em bancos comerciais. As transferências, adiantou, foram efetuadas sob orientação do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Várias cidades angolanas, incluindo a capital, vão ser palco este fim de semana de manifestações de médicos. Solidariedade com o colega e reivindicações da classe são os temas. O Coco Mukuta explica o que se passa.
Os protestos visam solidarizar-se com o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, suspenso há mais de 5 meses por denunciar a existência de 15 a 20 mortes diárias de crianças no Hospital Infantil David Bernardino, onde está enquadrado. Segundo Pedro Rosa, secretário-geral do Sindicato dos Médicos de Angola,
isso custou-lhe a uma multa, a sexta parte do seu salário e também um afastamento do terreno há 5 meses que está afastado das suas atividades médicas. E como o Ministério da Saúde não responde às petições que fomos fazendo nesses últimos 5 meses, então chegamos à conclusão que a única saída para constituir pressão é mesmo termos a rua.
O protesto do próximo sábado será realizado em várias províncias.
Está tudo pronto, os sindicalistas estão mobilizados em todo o país. E então Luanda, igual que Benguela, Uambo, Bié e tantas demais, as principais províncias do nosso país vão se manifestar.
Os protestos poderão também anunciar um número de exigências nunca deram reivindicativo que poderá culminar em greve.
Segunda-feira vamos dar entrada ao Ministério da Saúde, onde vamos elencar uma série de problemas que nos vai levar a aguardar por algum tempo a resposta do Ministério e caso não for satisfeita, então aí sim vamos anunciar a greve.
Kimukuta, Luanda.
O problema sobre o Estatuto de Cabinda é um que se arrasta há muitas décadas. Independência, Estatuto Especial, Autonomia. Tem havido discussões, propostas, agrupamentos, divisões entre os próprios cabindas sobre todas essas questões. Pois agora, o deputado pelo Círculo Provincial de Cabinda, Abel Xavier Lubota, eleito pela Casa CE, mas hoje sem representação partidária, diz que a única e mais viável solução para o problema que Cabinda vive passa por transformá-la naquilo que ele chama de uma autarquia supramunicipal, com legislação própria e outros controlos locais. O parlamentar defende que falar de independência de Cabinda é utópico, nunca vai acontecer. Mas mesmo dentro do parlamento há outro deputado de Cabinda que não concorda com a proposta. Manuel José.
Abel Xavier Lubota está em Luanda para fazer chegar a sua proposta no Parlamento. O deputado entende que hoje a melhor e a única saída que agrade as partes para solucionar o problema de Cabinda está na Constituição. É tornar a província numa autarquia supramunicipal.
Aquele sonho que nós tivemos sempre, elegir nós próprios a escolher os nossos projetos, nós próprios a participar na realização desses projetos, e nós próprios a participar na fiscalização desses projetos. A proposta é supramunicipal, com uma Assembleia Local, com o Governo Executivo Colegial, com o Presidente da Câmara, responde daquilo que para mim que era sempre o sonho dos cabindas.
O agora deputado independente sem representação partidária diz que o modelo de reivindicar independência para a província é uma utopia nos dias que correm.
Eu acho que hoje é impossível. Hoje é impossível, mas isso não pode excluir para quem pode fazer ou ter a condição de poder fazer. vão fazer. Mas eu quero me focalizar sobre aquilo que é mais importante, o bem-estar dessa população. E nós, trabalhando, podemos fazer da nossa província uma Tailândia, um Porto Rico, que são cidades rápidas, desenvolvidas, mas não são necessariamente independentes.
O povo de Cabinda vive atualmente uma situação social e econômica catastrófica. E se o executivo de Cabinda não for proativo, a situação pode ter contornos piores.
Aqui é uma situação deplorável, muito difícil. A nossa doença é mesmo a descontinuidade geográfica. A gente, mais que o povo, pensa em Cabinda como. Sai das ruas. Quer dizer, é uma situação terrível. A população de Cabinda, nesse possível momento, está sofrendo de uma forma. Se nós não levantarmos essa questão de uma forma rápida, não sabemos como é que no futuro isso vai acontecer.
O deputado criticou a postura dos membros do Fórum Cabindês para o Diálogo na resolução dos problemas do enclave. O deputado pela bancada parlamentar da UNITA, também pelo círculo de Cabinda, Raul Tate, entende que a solução para o problema de Cabinda é muito mais profunda do que se pensa.
Não é um problema que se resolve por via da autarcização. Duvido que os cabindas começarem a dizer, olha, uma autarquia supramunicipal vai resolver o nosso problema. Duvido que o executivo atual tenha vontade de implementar isso. Está muito claro qual é a razão do problema de Cabinda, do conflito que existe. Não devemos estar a propor falsas soluções ou pseudo-soluções.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Ver mulheres a vender pedras à beira da estrada é algo de chocante e revelador da pobreza extrema de certos setores da população angolana. Alguns ouvintes poderão perguntar, incrédulos, vender pedra? Mas é, na verdade, isso que acontece. A pedra é partida à mão em trabalho árduo e vendida como brita para a construção. No Namibe, isso também acontece, com as mulheres que fazem esse trabalho a ganhar não mais de $1.50 por dia, nessa venda que lhes garante um mínimo de sobrevivência. A administração enviou fiscais para as retirar do local onde foi o Armando Chicoca.
Lamentações não resolve o problema, dizem as mulheres no Namibe, de picaretas e pás nas mãos, explorando inertes no deserto de Kalahari. Majoritariamente chefe de famílias, por contingência da vida, na classe dos 50 anos de idade, encarregaram-se a esta atividade dura. No bairro Bagdá, são mais de 200 mulheres.
Briana Lugombo.
O que é que está a fazer aqui?
Ah, está mesmo que vai apertar a fazer brita. Ah.
E depois a brita leva onde? Vai construir casa?
Não, brita para só mesmo a ser sentar mesmo para o carro vinha, para vender. Um saco em 200. Para mentir só para comer, para comprar a fuba. Uma caçaco mesmo assim 200, só de mentir mesmo assim.
Como é que você consegue partir essas pedras todas?
É só mesmo coço, jeito só.
O placar proibição da exploração de inertes colocado pelos fiscais da administração municipal do Namibe tem incomodado de que maneira as mulheres de picaretas e pás das Narciso da Costa, administrador municipal do Namibe, justifica o trabalho dos fiscais.
Bom, podemos até assumir que é verdade que nós mandamos os fiscais correr com as senhoras dos locais impróprios e dos fiscais repor a legalidade.
As mulheres dizem que um dos seus grandes objetivos é garantir a alimentação das famílias sem mais pedir esmolas às autoridades governamentais.
Vou fazer como? Vou dar onde dinheiro para comprar comida?
Uma das crianças, de nome Maria, não se coibiu com as ameaças de que são alvos os progenitores.
Maria, ela parte pedra, quando ela conseguiu dinheiro, só se que vai me matricular, se não conseguir também não me matricula.
O dinheiro da sua escola sai mesmo aqui nas pedras?
Sim, saímos aqui.
Então vai estudar que classe?
Quarta. Se nos tirar daqui, não temos coisa de comer, não temos nada de comer.
No bairro 5 de Abril, também encontramos mulheres com picaretas a labutar. Já no bairro Somália, encontramos a tia Teresa Jamba, de 60 anos de idade.
Eu ainda tenho 60 anos. Sem força para de pedra, porque é homem. Se tem homem, fica mesmo assim, não dá. Vou comer quê? Vou fazer pedra para comer. Eu tenho filho para onde dá. Não vou fazer como? Vou dar onde dinheiro para comprar comida. É só fazer pedra. Tá.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta e onda média. Mais tarde vamos estar em mais emissoras em FM, na Guiné-Bissau, e também com a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuem connosco, continuem com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana vamos ter connosco o sociólogo Aniceto Cunha para discutir os efeitos emocionais da Covid-19 durante a quadra festiva. Pode fazer perguntas, ele vai responder a questões como é que as famílias podem ou devem lidar com o confinamento, quais são os desafios a nível emocional. Pode enviar perguntas ao sociólogo Aniceto Cunha sobre os efeitos emocionais da Covid-19 para o nosso número no WhatsApp, 1908-652-4584. Província de Benguela, foram hoje entregues os primeiros 15 tratores de um lote anunciado pelo presidente João Lourenço para o desenvolvimento da agricultura. É um programa ambicioso, envolve a entrega de 500 tratores, alfaias e charruas, a cooperativas e associações agrícolas com ex-militares como beneficiários. Mas em Benguela, o João Marcos diz-nos que o equipamento que foi hoje entregue foi entregue apenas a desmobilizados das FAPLAS, antigo movimento armado do MPLA. Há uma associação de antigos elementos das forças da UNITA, a FALA, diz que vai ter que esperar para ver se podem também beneficiar do programa. João Marcos.
O ato teve lugar na conhecida aldeia do Rio Bom, município do Cubal, mas o terreno não foi fértil para as cooperativas agrícolas dos ex-militares das FALA, como avançou a Voz da América, o líder da associação, Simão Temba.
Esta entrega, precisamente, é a associação da ASCOFA, ex-militar das FAPLA. Não há nenhuma representação nossa. Nós temos nossas cooperativas, mesmo aqui no Cubal, Vanagã, no Xongoroi, no Katengue, no Caimbambo. Vamos aguardar quando é que nossa associação será abrangida.
Sorte diferente teve a ASCOFA, a Associação dos Ex-Militares do Partido no Poder, que espera, de acordo com o presidente da organização em Benguela, António Xinhama dos Santos, ajudar a diminuir a pobreza.
Com a entrega simbólica desses tratores, vem alavancar e fazer com que haja um combate a sério à fome e a pobreza no seio dos ex-militares e suas famílias.
Na expectativa, a ver para crer, está o delegado provincial da ASPAR, organização do extinto Ministério da Segurança do Estado, que não tem dúvidas quanto aos riscos para a iniciativa presidencial voltada à inclusão produtiva. António Amadeu falava, aliás, numa área com hectares de milho deteriorados por falta de água.
Não posso ficar alegre, só quando receber o tratamento já é chave, né? Escreve-se muito nesse país e às vezes as coisas não dão certo. Epa, a chuva vai ser um calcanhar daqueles que este ano não sei como é que será. Vamos receber os meios. Por isso vamos ter que recorrer aos bancos do BDA a pedir financiamento para comprarmos motobomba, senão estamos ferrados.
O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrícola, outra entidade financiadora do programa, diz ter disponível uma carteira de 15 mil milhões de kwanzas para emprestar às cooperativas nacionais. O presidente do Conselho de Administração, Carlos Fernandes, explica que o crédito serve para a compra de outros meios, uma vez que cada trator e os seus acessórios, avaliados em 37 milhões de kwanzas, serão devolvidos de outra forma, não em dinheiro.
O engajamento na produção nacional, inserção deles na economia formal, a ajuda de preparação de terras aos campos, as famílias que estejam próximas a estes beneficiários.
Trata-se de um financiamento a fundo perdido, com o qual o governo angolano pretende apoiar 70% dos ex-militares, segundo revelou o ministro Manuel Nunes Júnior.
Os 500 tratores serão atribuídos a cerca de 250 cooperativas de ex-militares em todo o país. Com esta ação, prevê-se atingir cerca de 30 mil beneficiários diretos e mais de 150 mil beneficiários indiretos.
Do Cubal, 156 quilômetros da cidade de Benguela, João Marcos para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar em Inglaterra com o futebol. Estão frente a frente, dentro de pouco tempo, os dois líderes do campeonato, o Liverpool, atual campeão, e o Tottenham. Ambos têm 25 pontos, Liverpool devastado por lesões. Ambas as equipas são perseguidas de perto pelo Leicester, que tem 24 pontos e que hoje recebe o Everton, sempre uma equipa perigosa. Ontem, a salientar o empate do Manchester City em casa frente ao West Bromwich, a um golo, City está agora a 5 pontos dos líderes. A salientar também ontem em Inglaterra a vitória do Wolverhampton, a armada portuguesa, como lhe chamam, sobre o Chelsea por 2-1. No 11 inicial do Wolverhampton estavam a jogar 5 portugueses e um brasileiro. Os dois golos da equipa, marcados pelos portugueses Podence e Neto. Com esta derrota, Chelsea continua a 3 pontos dos líderes, mas tem mais um jogo. Hoje, em Espanha, Barcelona, em crise, com um jogo muito, muito, muito difícil de frente ao Real Sociedade, que está no topo com 26 pontos, mas com um pormenor curioso, empatou os seus últimos 5 jogos, 3 do campeonato e 2 da Liga Europa. Barcelona está a 9 pontos dos líderes, que são o Real Sociedade, Atlético Madrid e Real Madrid, mas com menos 2 jogos. Ataques de rebeldes islâmicos na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, estão a provocar uma crise com centenas de milhares de pessoas a fugirem dos locais de violência. Muitos deles perderam tudo, incluindo documentação. Simeão Pongua.
O governo moçambicano, com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, lançou o processo de registro de deslocados de guerra, cujos documentos de identidade foram destruídos ou perdidos durante ataques terroristas em Cabo Delgado. São populações provenientes das aldeias dos distritos de Moçumba da Praia, Muidumbi, Kisanga e Macumia, reassentadas na zona sul da província flagelada pela guerra há 3 anos. Para o governo moçambicano, o processo de registro de deslocados e de nascimento de crianças iniciou no distrito de Nituj, onde estaria assentada ou concentrada a maior parte dos mais de 500 mil deslocados de guerra.
Era o Simeão Ponguana. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. É quarta-feira, 16 de dezembro 2020, dia de muito frio e também neve aqui na região de Washington DC. Nos próximos 30 minutos, Mariano Bartolomeu na produção e Amancio Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a União Europeia suspende ajuda à Etiópia. Os Estados Unidos impõem sanções a companhias chinesas e dos Emirados Árabes Unidos. A Organização Mundial de Saúde inicia negociações para garantir vacinas contra a Covid-19 para os países mais pobres. E Joe Biden conversou com o líder republicano no Senado. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a emissão da Voz da América na internet www.voa.português. Notícias em texto, áudio e vídeo disponíveis no Facebook, Twitter e Instagram. A referência da Voz da América é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um. 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu na produção e de Mia Mais Miguel na apresentação, votos de uma ótima escuta. E para apresentar as notícias aqui na Voz da América, convido João Santa Rita.
A União Europeia vai suspender o pagamento de cerca de 90 milhões de euros de ajuda orçamental à Etiópia, devido ao conflito na região do Tigré, isto de acordo com um documento visto pela agência de notícias francesa AFP. A decisão pretende destacar o desejo da União Europeia de uma cessação das hostilidades e resolução por meios políticos e ainda as preocupações da União sobre as restrições ao acesso humanitário e aos meios de informação, diz o documento. A União Europeia está também preocupada com as alegações de abusos de direitos humanos durante o conflito que começou no início de novembro. Até agora não há reação da Addis Abeba, que declarou a vitória no território. A ONU refere, no entanto, a ocorrência de luta em várias partes da região. Na Libéria, os eleitores parecem apoiar largamente o plano do presidente George Weah de reduzir os mandatos presidenciais, isto de acordo com os resultados do referendo parcialmente anunciados ao fim do dia de ontem. Isto embora o partido do presidente pareça, no entanto, estar a sofrer nas eleições em simultâneo para o Senado a favor da oposição. A Libéria foi às urnas na semana passada para escolher novos senadores em eleições realizadas paralelamente ao referendo constitucional sobre limites de mandatos e dupla nacionalidade. A proposta do EOA de reduzir a duração dos mandatos para presidente e legisladores da Câmara de baixa de 6 para 5 anos e de 9 para 7 para os senadores. Resultados finais da eleição para senadores e do referendo são esperados nas próximas semanas. O presidente da Guiné-Conakry, Alaa Condé, apelou hoje ao seu governo para se comprometer na luta contra a corrupção do país. Condé falava na cerimónia de tomada de posse para um terceiro mandato e apelou também à unidade do país. As eleições de outubro foram marcadas por violentos confrontos depois da oposição se ter oposto a reformas constitucionais que permitiram que Condé se candidatasse a um terceiro mandato. O principal rival de Condé, Delu Dalei Diallo, disse que foi ele que venceu as eleições. Ele disse que as eleições tinham sido fraudulentas. Os Estados Unidos impuseram sanções a companhias baseadas na China e nos Emirados Árabes Unidos, acusando-as de apoiarem a venda de produtos petroquímicos do Irão. O Departamento do Tesouro americano disse que as quatro companhias envolvidas tinham facilitado a venda de produtos da companhia iraniana Triliac Petrochemical, sancionada no início do ano. A Organização Mundial de Saúde está em discussão com as companhias farmacêuticas Pfizer e Moderna sobre a possibilidade de incluir as suas vacinas contra o coronavírus entre as vacinas iniciais para países pobres, a preços acessíveis. A iniciativa COVAX, apoiada pela OMS, criada para garantir o acesso equitativo às vacinas da Covid-19 em todo o mundo, à medida que se tornam disponíveis, tem como objetivo fornecer cerca de 2 mil milhões de doses até ao final do próximo ano. As campanhas de vacinação já começaram na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, depois de ter sido aprovado o uso da Pfizer e da BioNTech. A vacina da Moderna deverá também receber aprovações rapidamente. Entretanto, um estudo publicado aqui nos Estados Unidos disse que pelo menos um quinto da população mundial não terá acesso às vacinas até 2022. Na Alemanha, entretanto, entraram hoje em vigor novas medidas de confinamento com o encerramento de todas as empresas não essenciais e proibição de reuniões de mais de 5 pessoas. As medidas estarão em vigor até 10 de janeiro e destinam-se a fazer face a uma nova onda de casos de coronavírus. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ter já mantido uma conversa telefónica com o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, afirmando que, apesar de haver muitas questões em que não concordam, há muitas outras em que podem cooperar. Ontem, McConnell reconheceu pela primeira vez a vitória de Biden nas eleições e o presidente eleito disse ter mantido o que chamou de uma boa conversa com o líder republicano. Ambos concordaram em reunirem-se o mais rapidamente possível, disse Biden. Uma delegação do movimento afegão Talibã visitou hoje o Paquistão para discutir o processo de paz no Afeganistão. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão disse que o encontro se enquadra na política paquistanesa de contactar todas as partes afegãs a fim de facilitar as negociações. O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês apelou à redução da violência, mas acrescentou que os talibã não podem ser os únicos responsáveis por isso e que todas as partes têm um papel a jogar nesse objetivo. Na França, um tribunal considerou hoje culpada de terrorismo à revelia Ayat Boumediene, antiga parceira de um militante judeu que matou 4 pessoas em 2015 num ataque a um supermercado judeu. Boumediene era a parceira de Hamedi Coulibaly, ele próprio companheiro dos terroristas que levaram a cabo um ataque contra o semanário Charlie Hebdo em 2015. Coulibaly matou um agente da polícia 24 horas depois desse ataque e um dia depois as forças de segurança mataram-no durante um confronto no supermercado judeu. Desconhece-se o paradeiro de Boumediene, que se pensa ter fugido para a Síria, onde se juntou ao Estado Islâmico.
Na Guiné-Bissau foi aprovado um novo Orçamento Geral do Estado, mas os sindicalistas da função pública não gostaram e prometem fazer uma greve. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, 16 de dezembro de 2020. O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nhusse, apresentou hoje o seu informe anual sobre o Estado da Nação. No seu discurso, Nhusse apresentou detalhes e perspectivas sobre a situação do terrorismo em Cabo Delgado e a instabilidade nas províncias de Manica e Sofala. William Mopote acompanhou o discurso de Filipe Nhusse na Assembleia da República em Maputo.
Com um discurso que levou mais de 3 horas a ler, Filipe Nhusse apresentou pela primeira vez detalhes sobre a situação em Cabo Delgado, a começar pela gênese do problema.
Mas o governo desse país já sabia em 2012 que isso continuou, começou a seguir, incluindo quando criou umas bases em zona, conseguiu conter até 2017.
Os detalhes incluem também nomes de líderes terroristas, alguns dos quais mortos em combate.
As suas lideranças são maioritariamente estrangeiras, como é o caso dos tanzanianos Sheikh Ibrahim, esse foi morto, o Sheikh Hassan Mzuzuri, o Sheikh Abdul Aziz.
E de forma aberta, Filipe Nhusse falou das razões das cautelas que o país está a ter na resposta às manifestações de apoio que vem recebendo.
Estamos sim a receber intenções para ajudar Moçambique de muitos países, mas muitos mesmo. Países europeus, países asiáticos, países do continente americano e países africanos, incluindo da SADC. Precisamos nós de saber como que nós gerimos esses apoios. Sob o risco de amanhã estarmos aqui a criar uma salada de intervenções em Moçambique.
Visto em perspectivas diferentes pelos partidos com assento parlamentar. Avelino Silvia é o porta-voz da Frelimo. Arnaldo Chalaua é o porta-voz da bancada da Renamo.
A dizer que já foram identificadas as fontes de financiamento, neste caso do terrorismo, o que pode contribuir muito para que nós possamos combater o terrorismo.
É um informe que devia ser muito bem estruturado, tendo em conta os problemas reais que apoquentam os cidadãos moçambicanos.
O DM não reagiu porque optou pelo boicote da sessão parlamentar que acompanhou o informe sobre o Estado da Nação. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William. De Maputo para Bissau. O governo apresentou o Orçamento Geral de Estado perante o Parlamento. É um orçamento que está a suscitar várias interrogações face ao seu impacto na vida dos guinenses. Fala-se de aumento de alguns impostos e de despesas que superam largamente a previsão de receitas. Reporta Lassana Kassamá.
Especialistas em Bissau consideram que o atual Orçamento Geral do Estado foi concebido com a perspectiva de endividamento e trata-se também de um orçamento deficitário, já que o governo não consegue cobrir as despesas correntes. É uma opinião partilhada pelo economista guineense Santos Fernandes, para quem ainda está separando um orçamento negativo do ponto de vista económico.
Negativo na medida em que é um orçamento concebido a priori a contar com o endividamento. Foi concebido tendo como perspectiva endividamento para fazer face ao déficit.
Para tentar sustentar o fardo orçamental, o governo liderado por Nuno Gomes Damião aumentou o imposto profissional em 12%. Por outras palavras, do rendimento mensal dos funcionários públicos e privados, o Estado vai buscar 24%. Dantes eram 12%, um aumento que, na opinião de Ali Soares Casamá, não se adequa ao momento atual.
Não é um momento ideal para o fazer, tendo em conta a atual crise sanitária e económica que privou os agentes económicos a exercer as suas atividades e também as empresas estão em dificuldades de tesouraria, que poderão as levar para a insolvência. Portanto, esta medida vai afastar ainda mais o investimento direto estrangeiro para a Guiné-Bissau.
Para Santos Fernandes, o aumento do imposto profissional consignado no Orçamento Geral do Estado para o ano 2021 vai ter implicação na economia das famílias.
Não vai ajudar a dinâmica interna, quer em termos de consumo privado, consumo das famílias, enfim, vai também impactar sobre a capacidade de arrecadação, poder de compra, e não vai contribuir para o investimento do próprio governo. Então é um orçamento que nós esperamos vai ser muito apertado, né? Vai impactar sobre a vida coletiva do cidadão guinense, cidadão comum.
Voltando ao Ali Soares Cassamão, especialista em questões económicas, este deixou ainda algumas questões sobre o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano.
Será que o montante em termos numéricos é realista? Será que neste orçamento está previsto o combate à Covid-19 através de compras de medicamentos? Será que está prevista a incerteza da procura mundial de algumas commodities, sobretudo o castanho de caju? Será que neste orçamento está previsto a degradação das contas públicas, que está calamitosa? Se estas condições estão plasmadas no Orçamento Geral do Estado, significa que temos um orçamento. Caso contrário, vai ser muito complicado para a Guiné-Bissau.
Recordo que para suportar o orçamento de 2019, o governo apresentou uma déficit de 42%, o mesmo dizer 234 milhões de dólares americanos, dos 556 milhões do total necessário. Entretanto, ao que se pode apurar, a massa salarial vai consumir 76%. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Após a apresentação deste orçamento, os sindicalistas da função pública dizem que não concordam com o mesmo e o nosso correspondente Assumano Só reporta que eles projetam uma greve.
Depois do encontro promovido pelo presidente da Assembleia Nacional Popular entre o governo e o maior central sindical do país, Júlio Mendonça, secretário-geral da UNTG, desvaloriza o orçamento aprovado pelos deputados, pelo que a proposta não foi submetida aos membros de concertação social do país.
Orçamento para nós é esse orçamento.
Para a UNTG, isso não é orçamento, porque nos encontros da concertação social não foi submetida à votação. Agora, se os deputados o aprovam, não é da nossa responsabilidade. Os parlamentares, não sei se estão a representar o povo ou partidos políticos. Custo de vida aumentou na Guiné-Bissau e salário não dá para assegurar a família.
Uma vez que salário tinha para viver em uma semana.
Júlio Mendonça afirma, por outro lado, que durante o encontro com o ministro das Finanças, João Alad Mamoto Fadia, o governo não pronunciou sobre a alegada introdução das pessoas na função pública sem obedecer à Lei Geral do Trabalho.
Nada que tem ainda que não manhã que greve.
Não há nada que pode impedir a greve na função pública na primeira semana de janeiro de 2021. Já deixamos claro que não vamos assinar nenhuma adenda de novo com o Executivo. O ministro das Finanças falou, mas não pronunciou sobre algumas irregularidades cometidas por ele no Ministério das Finanças. Foram contratadas outras pessoas na altura em que funcionários daquela instituição estão em greve. Não conseguimos consenso durante o encontro. Falta ainda o esclarecimento de aumento de salário na função pública guineense. Não é possível. Temos a diferença entre o Ministério da Função Pública e das Finanças de 7 mil funcionários.
Não é possível ter diferença salarial entre função pública e finanças de 7 mil pessoas.
União Nacional de Trabalhadores da Guiné-Bissau ameaça paralisar a função pública guineense nos dias 4 a 8 de janeiro de 2021. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
E Porto Lima, conhecido como guardião São Tomense das tartarugas marinhas, ganhou o prémio Príncipe William para a preservação ambiental em África. Duas semanas depois do reconhecimento, o nosso correspondente em São Tomé, Oscar Medeiros, foi ao encontro do homem que dedica grande parte do seu tempo protegendo as tartarugas e os seus ninhos.
24 anos de mochila às costas, percorrendo praias em defesa e proteção das tartarugas em São Tomé e Príncipe. O trabalho de Hipólito Lima acaba de ser reconhecido pelo Prémio Príncipe William para a preservação ambiental em África no ano de 2020.
O percurso começou em 1996, com um grupo de americanos que estiveram aqui em São Tomé. Houve um, chamava-se David Graff, que queria fazer estudo das tartarugas marinhas.
Os americanos da ONG Corpo da Paz colocaram-lhe no caminho de um percurso cheio de obstáculos.
O meu pai também foi capturador. E esta luta, o que nos ajudou é a Lei 8/2014. Com essa lei saiu, nós tentamos solicitar todas as senhoras que comercializavam as cantas tartarugas marinhas. Hoje elas têm uma associação.
Num país em que a carne e a carcaça das tartarugas ainda são meios de sobrevivência de muitos, não tem sido fácil a sensibilização para a preservação e conservação da espécie.
Houve uma situação que nós fomos solicitar alguns tartarugueiros. O que aconteceu? Eles, até ponto, nós não fomos bem recebidos, fomos insultados e a partir daí já não insistimos mais, porque não faz sentido as pessoas prometer morte ao senhor.
A Lei de Proteção e Preservação das Tartarugas, aprovada em 2014, ajudou a melhorar a situação, mas Hipólito considera que ainda há muito a fazer, sobretudo no que toca à mudança de comportamento.
Todos nós estamos de passagem. Se nós transmitirmos essa mensagem aos nossos vindouros, aos nossos jovens, às nossas crianças, quer dizer com isso que todo o nosso trabalho vai água abaixo. Então, temos que apostar na juventude, temos que apostar em toda a população, de modo que a proteção das tartarugas marinhas seja um trabalho eficaz.
O Prémio Príncipe William pela proteção das tartarugas em São Tomé e Príncipe também lhe valeu uma conversa com o membro da família real do Reino Unido da Grã-Bretanha.
E ele ficou bastante satisfeito, e eu também fiquei bastante satisfeito. Até prometi que ele viesse para São Tomé comer um bocado os pratos típicos, como o caso de calulu.
Conhecido como o pai das tartarugas marinhas, Hipólito Lima acredita que este reconhecimento pela proteção ambiental em São Tomé e Príncipe vai sensibilizar a sociedade.
Tive a oportunidade de ser recebido com o senhor primeiro-ministro. Ele mostrou muita disponibilidade conosco. Para mim é de louvar.
O guardião São Tomense das tartarugas marinhas, entusiasmado com o prémio Príncipe William, promete mais garra na proteção e conservação da espécie ameaçada no mundo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Voltamos a Moçambique, onde a Assembleia da República aprovou a revisão do Código Penal, que passa a punir crimes como o rapto de pessoas e casamentos prematuros com penas de 16 a 20 anos de prisão. Porém, a mexida pontual que a Assembleia da República fez ao Código do Processo Penal e que ditou a extensão do prazo mínimo de prisão preventiva de 90 para 120 dias não colheu o agrado da Ordem de Advogados de Moçambique, que alega que esta alteração põe em causa os direitos constitucionais dos cidadãos, por isso pede ao Presidente da República para não promulgar esta revisão do Código Penal. Alfredo Júnior.
Para organizações da sociedade civil que lidam com direitos humanos, esta penalização vem de encontro com a necessidade de proteger a vida humana. Porém, para o ativista Custódio Duma, não basta agravar a moldura penal deste tipo de crime.
O que nós notamos, por exemplo, é que a fraqueza do Estado em prevenir a criminalidade, combater a criminalidade, está a levar alguns entusiastas, alguns que são juristas, ou se calhar até os que estão neste momento a legislar, a pensar que podem combater a criminalidade agravando as leis criminais, o que está totalmente errado, tendo em conta a tendência atual daquilo que é o direito penal.
A mexida pontual que a Assembleia da República fez ao Código do Processo Penal e que ditou a extensão do prazo mínimo de prisão preventiva de 90 para 120 dias não colheu o agrado da Ordem dos Advogados de Moçambique, que alega que esta alteração põe em causa os direitos constitucionais dos cidadãos, segundo o bastonário Duarte Casimiro.
E a revisão do Código do Processo Penal, porque incide sobre matérias que colidem com os direitos fundamentais dos cidadãos, em matéria de prisão preventiva e produção de prova testemunhal, não pode ser feita com a fugacidade de processos urgentes e sem a necessária ponderação sobre os seus reais impactos na vida dos cidadãos.
Então mudar um princípio que é milenar da presunção da inocência e é um princípio que está muito bem enraizado dentro da nossa Constituição. Não é? E se você não tem provas, não tem evidências, não tem elementos, opa, deixa o cidadão em liberdade, né? E faça a investigação. O que eles estão a fazer? Estão a introduzir um novo princípio que prevalece o princípio da presunção da culpa sobre o cidadão. Né? E isto é contra os direitos fundamentais, é contra a Constituição da República.
É por estas razões que há a expectativa de que estas leis não sejam promulgadas.
O que nós podemos fazer é mais esta expectativa, e esperemos que isso eventualmente possa acontecer, que o Presidente da República, tanto como o alto magistrado desta nação, pondere e eventualmente faça, portanto, que este processo não avance sem ouvir o Conselho Constitucional.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Uma nova administração sempre traz as suas próprias políticas, mormente quando um país está tão dividido como os Estados Unidos. No domínio da imigração, setor sempre sensível, o futuro presidente Joe Biden deve reverter rapidamente algumas das políticas mais controversas adotadas por Donald Trump quando ele assumir o cargo. Algumas decisões vão afetar refugiados, requerentes de asilo e os beneficiários do programa por chamados Dreamers ou Sonhadores. Álvaro Lugero Andrade.
Proibições de viagens, restrição nos pedidos de asilo e refugiados, separações familiares, tentativa de acabar com o programa para os chamados jovens sonhadores são algumas das políticas de imigração do presidente Donald Trump, que o futuro inquilino da Casa Branca, Joe Biden, promete reverter. Ele vai provavelmente emitir decretos presidenciais para reverter essas políticas, dizem os analistas.
Todas as coisas que o Presidente Trump fez unilateralmente podem ser desfeitas unilateralmente. Então, por exemplo, a proibição de viagens, a questão dos refugiados, são políticas que serão mudadas imediatamente. É algo que claramente está nas mãos do Presidente.
The refugee cap, I think, will be changed immediately. That's something that's clearly in the President's power to do.
Os esforços do presidente Donald Trump para acabar com o DACA, o programa para menores que foram trazidos pelos pais ilegalmente para os Estados Unidos, geraram grandes protestos durante os 4 anos do seu mandato. O programa do governo Obama protege contra a deportação pessoas trazidas ilegalmente para os Estados Unidos, quando menores. Donald Trump disse que o programa equivale a uma amnistia ilegal, mas prometeu ajudar os destinatários do DACA se o Congresso agisse nesse sentido.
Eu tenho um amor por essas pessoas. Espero que o Congresso seja capaz de ajudá-los e que o faça corretamente.
Mas o Congresso não agiu e o destino do programa ficou entregue aos tribunais. A decisão mais recente de um tribunal sobre a questão ordena às agências de imigração dos Estados Unidos a restabelecer totalmente o programa DACA, mas os opositores prometem continuar a recorrer à justiça. Desembaraçar outras políticas de imigração levará tempo, diz a professora Maureen Sweeney.
Em termos de reverter as políticas de asilo da administração Trump, será um assunto profundo e complicado.
Como parte da sua promessa de controlar a fronteira com o México e impedir a imigração ilegal, Donald Trump criou o protocolo de proteção ao migrante, que exige que os estrangeiros permaneçam no México enquanto aguardam que os seus pedidos sejam analisados pelos tribunais americanos. Especialistas dizem que desfazer isso e restabelecer as proteções de asilo será bem difícil.
Eu creio que eles provavelmente vão reduzir esse problema. Certamente, no início do governo, vão parar de inscrever novas pessoas no programa.
Os defensores das políticas de imigração do presidente Trump dizem que as mudanças eram necessárias, como Laura Rees, da Heritage Foundation.
O que a administração Trump tentou fazer foi voltar à intenção original, à intenção do Congresso, quando o Congresso estabeleceu muitos desses programas. Acho que, no geral, foi esse o foco da administração durante o seu mandato.
Quanto ao programa de refugiados, que beneficiou a muito poucos durante o governo atual, Joe Biden compromete-se a aumentar o limite de refugiados para 125 mil, mas analistas dizem que há muito trabalho pela frente.
Em muitos casos, as agências responsáveis pelo reassentamento de refugiados foram dizimadas. As pessoas que trabalham lá agora realizam outras tarefas. Muitas pessoas deixaram esses empregos porque não recebem refugiados há muito tempo. Portanto, precisamos de reconstruir essas agências e torná-las mais fortes e melhores do que eram antes.
Ainda assim, afirmam os especialistas, a imigração não estará no topo das prioridades de Joe Biden. Sem dúvida, será o combate à pandemia do coronavírus que continua a golpear a economia e a matar americanos.
O ex-criminoso de rua keniano Therese Omolo conseguiu mudar a sua vida e começar uma instituição de caridade ajudando as pessoas onde ele cresceu, os bairros pobres de Nairobi. A Covid-19 atingiu duramente essas comunidades com o desemprego, tornando-se um grande problema. Para evitar que as crianças recorram ao crime de rua, como ele fazia antes, Omolo distribui regularmente ajuda alimentar. Detalhes com Ana Guedes.
Therese Omolo costuma visitar o local do aterro de Andorra, em Nairobi, para conversar com as crianças de rua que sobrevivem reciclando lixo. As dificuldades da vida nas ruas e o confronto com predadores e abusos empurram muitos deles para as drogas e o crime. Omolo conhece bem esta vida, pois fazia o mesmo aos 16 anos depois da morte dos seus pais.
Costumávamos roubar bolsas e também algumas roupas. Quando lavam as roupas, as colocam em algum lugar a secar. Parece inteligente, mas não quer comprar roupas. Então, vamos segui-lo e tirar as roupas.
Omolo diz que deixou o local do despejo da lixo depois que a polícia prendeu o seu amigo e o espancou severamente. Com a ajuda da sua tia, voltou para a escola e terminou a faculdade. Mas não conseguia esquecer as crianças de rua que tinham ficado para trás. Então começou a arrecadar doações de roupas e a sua obra de caridade foi crescendo.
Neste momento apoiamos mais de 30 mil pessoas e temos mais de 5 mil doadores que não conhecemos. Eles trazem as suas roupas.
Com o Covid-19 a agravar a crise económica nos bairros pobres de Nairobi, Omolo passou a distribuir alimentos e pensos absorventes. Carola Bonio diz que Omolo ajudou o seu filho de 11 anos, Bernard, a sair da rua. Ensinou-me e aconselhou-me sobre como meu filho podia parar de ir ao aterro para apanhar lixo, porque a vida no aterro não é boa para as crianças. Mesmo antes da pandemia, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente dizia que 3 mil famílias viviam da reciclagem do aterro de Dandora. O ex-reciclador de lixo, Omolo, está a fazer a sua parte para tirar as crianças das ruas e prevenir o sofrimento, os abusos e os crimes que ele próprio viveu.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar em Inglaterra com o futebol. Estão frente a frente, dentro de pouco tempo, os dois líderes do campeonato, o Liverpool, atual campeão, e o Tottenham. Ambos têm 25 pontos. Liverpool, devastado por lesões. Ambas as equipas são perseguidas de perto pelo Leicester, que tem 24 pontos e que hoje recebe o Everton, sempre uma equipa perigosa. Ontem, a salientar o empate do Manchester City em casa frente ao West Bromwich, a um golo, City está agora a 5 pontos dos líderes. A salientar também ontem em Inglaterra a vitória do Wolverhampton, a armada portuguesa, como lhe chamam, sobre o Chelsea por 2-1. No 11 inicial do Wolverhampton estavam a jogar 5 portugueses e um brasileiro. Os dois golos da equipa, marcados pelos portugueses Podence e Neto. Com esta derrota, Chelsea continua a 3 pontos dos líderes, mas tem mais um jogo.
Hoje em destaque nas notícias, a União Europeia suspende ajuda à Etiópia. Estados Unidos impõem sanções a companhias chinesas e dos Emirados Árabes Unidos. A Organização Mundial da Saúde inicia negociações para garantir vacinas contra a Covid-19. para os países mais pobres e Joe Biden conversou com o líder republicano no Senado. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Emmanuel Miguel. Foi assim a segunda página da nossa emissão vespertina. De seguida, Álvaro Ligeiro Andrade, a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 16 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos também no seu computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com. E nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, procura aí VOA Português. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um. 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade mundial, União Europeia suspende a ajuda à Etiópia. Estados Unidos impõem sanções a companhias chinesas e dos Emirados Árabes Unidos. Joe Biden conversou com o líder republicano no Senado para estabelecer pontos para o futuro. E OMS inicia negociações para garantir vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres. Quarta-feira, na Voz da América, é dia de agenda africana. Mais à frente, vamos até São Tomé e Príncipe. O tema de hoje é o abuso de menores naquele país, com ramificações políticas e também no sistema judicial. Entretanto, comecemos em Bissau, onde a Assembleia Nacional Popular aprovou hoje o Orçamento Geral do Estado para 2021, com a ausência da bancada do PIGC, maior partido da oposição, e a abstenção do PND. O documento tem sido muito criticado pelas centrais sindicais, com a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné a confirmar hoje uma paralisação na função pública de 4 a 8 de janeiro. O documento suscita várias interrogações face ao seu impacto na vida dos guineenses. Lassana Kassamá falou com especialistas.
Especialistas em Bissau consideram que o atual Orçamento Geral do Estado foi concebido com a perspectiva de endividamento e trata-se também de um orçamento deficitário, já que o governo não consegue cobrir as despesas correntes. É uma opinião partilhada pelo economista guineense Santos Fernandes, para quem ainda está-se perante um orçamento negativo do ponto de vista económico.
Negativo na medida em que é um orçamento concebido a priori a contar com o endividamento. Foi concebido tendo como perspectiva endividamento para fazer face ao déficit.
Para tentar sustentar o fardo orçamental, o governo liderado por Nuno Gomes Dabian aumentou o imposto profissional em 12%. Por outras palavras, do rendimento mensal dos funcionários públicos e privados, o Estado vai buscar 24%. Dantes eram 12%, um aumento que, na opinião de Ali Soares Casamá, não se adequa ao momento atual.
Não é um momento ideal para o fazer, tendo em conta a atual crise sanitária e económica que privou os agentes económicos a exercer as suas atividades e também as empresas estão em dificuldades de tesouraria, que poderão as levar para a insolvência. Portanto, esta medida vai afastar ainda mais o investimento direto estrangeiro para a Guiné-Bissau.
Para Santos Fernandes, o aumento do imposto profissional consignado no Orçamento Geral do Estado para o ano 2021 vai ter implicação na economia das famílias.
Não vai ajudar a dinâmica interna, quer em termos de consumo privado, consumo das famílias, enfim, vai também impactar sobre a capacidade de arrecadação, poder de compra, e não vai contribuir para o investimento do próprio governo. Então é um orçamento que nós esperamos vai ser muito apertado, né? Vai impactar sobre a vida coletiva do cidadão guinense, o cidadão comum.
Voltando ao Ali Soares Cassamá, especialista em questões económicas, este deixou ainda algumas questões sobre o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano.
Será que o montante em termos termos numéricos realista, será que neste orçamento está previsto o combate à Covid-19 através de compras de medicamentos? Será que está prevista a incerteza da procura mundial de algumas commodities, sobretudo o castanho de caju? Será que neste orçamento está previsto a degradação das contas públicas, que está calamitosa? Se estas condições estão plasmadas no Orçamento Geral do Estado, significa que temos um orçamento. Caso contrário, vai ser muito complicado para Guiné-Bissau.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Entretanto, em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou hoje a abertura em janeiro da primeira embaixada na Guiné-Bissau para servir 40 mil cabo-verdianos e descendentes que residem naquele país. O anúncio foi feito pelo chefe do governo na abertura do debate mensal no Parlamento sobre diáspora e desenvolvimento, em que Correia Silva fez um balanço das políticas governativas para a comunidade imigrante na atual legislatura. O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, anunciou há semanas que visitará Bissau em janeiro. Entretanto, em Maputo, o presidente de Moçambique apresentou hoje o seu informe anual sobre o Estado da Nação. Durante o discurso, Filipe Nunes deu detalhes e perspectivas sobre a situação do terrorismo em Cabo Delgado e da instabilidade nas províncias de Manica e Sofala. William Apote acompanhou a intervenção de Filipe Nunes.
Com um discurso que levou mais de 3 horas a ler, Filipe Nunes apresentou pela primeira vez detalhes sobre a situação em Cabo Delgado, a começar pela gênese do problema.
Mas o governo desse país já sabia em 2012 que isso continuou, começou a seguir, incluindo quando criou umas bases em zona, conseguiu conter até 2017.
Os detalhes incluem também nomes de líderes terroristas, alguns dos quais mortos em combate.
As suas lideranças são maioritariamente estrangeiras, como é o caso dos tanzanianos Sheikh Ibrahim, esse foi morto, o Sheikh Hassan Mzuzuri, o Sheikh Abdul Aziz.
E de forma aberta, Filipe Nunes falou das razões das cautelas que o país está a ter na resposta às manifestações de apoio que vem recebendo.
Estamos sim a receber intenções para ajudar Moçambique de muitos países, mas muitos mesmo. Países europeus, países asiáticos, países do continente americano e países africanos, incluindo da SADC. Precisamos nós de saber como que nós gerimos esses apoios. Sob o risco de amanhã estarmos aqui a criar uma salada de intervenções em Moçambique.
Visto em perspectivas diferentes pelos partidos com assento parlamentar, Avelino Silvia é o porta-voz da Frelimo, Arnaldo Chalaua é o porta-voz da bancada da RENAM.
A dizer que já foram identificadas as fontes de financiamento, neste caso do terrorismo, o que pode contribuir muito para que nós possamos combater o terrorismo.
É um informe que devia ser muito bem estruturado, tendo em conta os problemas reais que apoquentam os cidadãos moçambicanos.
O DM não reagiu porque optou pelo boicote da sessão parlamentar de Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, é dia da Agenda Africana. No passado dia 10 de dezembro, em São Tomé e Príncipe, foi lançada a plataforma da Sociedade Civil contra a Violência Sexual de Menores. Trata-se de um movimento independente que pretende mudar a realidade sobre os crimes de abusos sexuais no país. Um tema presente, mas ainda tabu e com muitas ramificações no poder político e judicial. Óscar Medeiros assina hoje a Agenda Africana.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Novembro de 2020. Órgãos de imprensa portugueses relatam o caso do pai santomense residente em Portugal, acusado de ter violado 3 filhas e afirmado em tribunal que tal prática é tradição cultural no seu país. Uma onda de repúdio e indignação não se fez esperar. A sociedade civil santomense, dentro e fora do país, partidos políticos e o governo condenaram com veemência a atitude e a afirmação do cidadão do seu país.
O Estado santomense não se compadece com esta barbaridade, condena veementemente todo o abuso contra a pessoa humana e, de forma muito particular, o abuso sexual de menores. O governo repudia esta prática a todos os títulos e anuncia está a desenvolver os devidos contactos junto da Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal para acompanhar este processo e reportar todo o desenvolvimento à sua volta em tempo oportuno.
A firme condenação do governo santomense, na voz do secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, levantou o véu sobre a problemática. Dois ativistas das redes sociais, Abel Bom Jesus e Noemi Medina, aproveitaram a deixa e despiram o crime de abuso sexual de menores em São Tomé e Príncipe.
É do conhecimento de todos os santomenses que nós temos representantes na governação que são pedófilos. É do conhecimento de todos os santomenses que nós temos representantes no sistema judicial que são pedófilos.
O juiz estava-se a fazer da minha sobrinha, que tinha somente 15 anos. A minha sobrinha tinha 15 anos. E a minha sobrinha contou e eu, Noemi, fui falar com esse juiz. E esse juiz é pedófilo até hoje. Esse juiz está no mais alto órgão de soberania de São Tomé. E eu vejo esse juiz numa coisa aí da região autónoma do Príncipe, a vir falar de pedofilia. A pessoa que é, está a vir para a comunicação social a vir falar de pedofilia. Nós em São Tomé já tivemos um presidente da República que envolveu com a sua própria filha. É um caso que eu vi, que eu sei e é real. Nós nesse momento temos presidentes dos órgãos de soberania em São Tomé que envolvem com crianças, pedófilo, com caso comprovado. Conheço um que envolveu com duas irmãs da mesma casa. Em troca, deu terreno, deu casa e uma delas deu formação no exterior.
As denúncias, até agora sem qualquer reação oficial das autoridades santomenses, são reforçadas na voz da jurista e advogada Celisa de Deus Lima.
Pessoas da alta sociedade que cometem abuso sexual de menores e que muitos não lhes acontece nada. É muito comum, de facto, e estes casos, os relatos dessas situações, são conhecidas. E nós não podemos continuar a ter um discurso para fora, bonito, muitas vezes, provavelmente, para obter financiamentos para campanhas e para outras coisas, e na realidade termos situações tão graves e tão aberrantes a acontecerem. Não é cultura de São Tomé haver abuso sexual de pais a filhas, mas temos que reconhecer, sob pena de muita hipocrisia, que há uma enorme tolerância, há uma enorme tolerância do ponto de vista social em relação aos casos de abuso sexual. E muita gente vê, faz de conta que não viu e finge.
Um país que tem logo dois presidentes do Supremo Tribunal que já cometeu atos de pedofilia, está lá.
E vemos o governante a vir mostrar repúdio. Que repúdio você está a mostrar? Se próprio você não tem uma boa conduta. Eu conheço indivíduos no atual poder que fez sua filha, até fez filho. Está no poder. Ou como é que eu, um governo com a representação de um país, mostra repúdio quando tem membros com as mesmas práticas?
Vera Cravito, Procuradora da República e Coordenadora da Área Civil do Ministério Público, destaca os esforços das autoridades no sentido de endurecer a lei de punição dos casos de abuso sexual de menores, mas diz-se tratar de um crime de difícil investigação se não houver denúncia da vítima ou dos seus familiares.
São coisas que acontecem no seio da família que a justiça não tem conhecimento e nem tem como saber. Se não houver uma denúncia pela parte dos ofendidos, ou da pessoa que é vítima da violência, nós não temos como saber. Depois é um crime de difícil investigação. Porquê? Acontece entre quatro paredes. Houve reforma das leis, a lei da família, houve a reforma em 2018 e também houve a reforma do Código Penal. Porque nós temos a reforma do Código Penal de 2012 e também vai sofrer uma nova reforma agora, mas provavelmente para o ano em que vamos saber em que termos é que essa reforma vai abranger essa matéria. Com a reforma da lei penal, veio especificar o que é essa história de abuso sexual de criança, atos sexuais com adolescente e abuso de menores dependentes. E então, a partir daí, com as campanhas que estão a ser feitas, as pessoas foram tomando conhecimento, foram ganhando consciência que é preciso denunciar e não negociar a situação quando elas acontecem. Isso faz com que haja mais pessoas a recorrerem à justiça, a pedirem a condenação do abusador, e pressionando as autoridades para que elas também demonstrem os resultados nas situações de denúncia que foram apresentadas.
Entretanto, dos casos denunciados, muitos são arquivados por falta de provas, explica a advogada Celisa de Deus Lima.
Há uma falta de sintonia entre os órgãos jurisdicionais, os órgãos e a classe médica, os nossos hospitais, em relação aos exames ginecológicos. Neste momento, há muitos processos que têm sido arquivados por dificuldade das pessoas em realizarem exames ginecológicos. Não é? Têm enormes dificuldades em. E não há crime se não houver o exame.
Pai deu testemunho. Há 12 anos que a família denunciou, ele próprio denunciou, que um ministro violou a filha dele menor. Ele levou para o Ministério Público. O ministro confessou, mas a verdade é que o caso não anda.
A forma como os tribunais lidam com os casos de abuso sexual de menores também não facilita a conclusão dos processos, considera Celisa de Deus Lima.
Ao se dirigirem normalmente às sessões de audiência, discussão e julgamento para prestarem declarações como peritos, são submetidos a tratamentos humilhantes, uma vez que os tribunais são esquecidos nos corredores dos tribunais. Eu reparo que os nossos tribunais não têm condições para as pessoas se sentarem, enfim, todas as pessoas nos corredores, de uma maneira muitas vezes até apinhadas, horas e horas à espera para poderem testar a colaboração com a justiça no âmbito das suas funções. E com este comportamento há um descontentamento por parte da classe médica em relação a esta situação, e efetivamente tem conduzido a que haja uma falta de sintonia muito grave do meu ponto de vista em relação à realização dos exames. Nós, advogados, muitas vezes também estamos submetidos a este tratamento de que os médicos reclamam. Por isso, esta questão tem que ser analisada por parte das autoridades, sob pena de toda a campanha que tem sido feita do abuso, do combate ao abuso sexual, não passar de uma falácia, porque na prática a realidade é muito grave.
Muitas vezes são os próprios familiares das vítimas que travam o andamento dos processos. António Amado Vaz é médico e presidente da Associação Santomense para a Promoção da Família.
Muitos familiares levam as suas filhas, mas para depois poderem negociar um dote, um pagamento em dinheiro, construção de um quarto, televisor, geleira, e então isso chama atenção. É no sentido de primeiro cumprir a lei, porque trata-se de menores e as menores não têm capacidade de decisão. Quando todo mundo sabe que é crime público e todo crime público deve ir até o fim, mesmo se as pessoas retiram a queixa.
Infelizmente isto ainda acontece. Para, em troca destes bens materiais, o caso ser abafado. E eu falo com conhecimento e com propriedade, e como advogada, como profissional, eu lido diariamente com estes casos.
Se a criança está na nona classe, décima classe, eles violaram 16, 17 anos, 15 anos. Fica a promessa perante a família que quando essa criança terminar, apanha a bolsa. E muitos deles fazem questão de mandar a criança para Portugal com bolsa profissional. E a própria criança até acha bem que tira ela da miséria, entre aspas. Dá ela telemóvel, dá mesada, outros até garantem carro para ir buscar a criança na escola. Conheço uma das mulheres de um senhor pedófilo que foi negociar com a família.
Leis de proteção aos menores e penas mais pesadas para os crimes de abuso sexual é o que exige a sociedade civil santomense, dentro e fora do país.
Temos assistido com muita frequência campanhas de sensibilização, financiamentos ao longo dos anos, financiamentos para campanhas de sensibilização contra o abuso sexual, mas na realidade isto não passa de questões, enfim, para o São Tomense ver. Porque na prática temos é que saber qual tem sido o combate efetivo das nossas autoridades, das nossas instituições nesta matéria. A nossa indignação deve ser também em relação ao pai que fez referência ao abuso sexual como uma questão cultural. Mas a nossa indignação maior deve ser para com os casos, com a situação que se generaliza em São Tomé e Príncipe e a preocupação com a vítima. A vítima do abuso sexual é que deve ser o foco e deve ser a nossa preocupação.
Oscar Medeiros, Voz da América.
A agenda africana hoje desde São Tomé e Príncipe com Oscar Medeiros e por que não ficarmos com a música do arquipélago. Fogão Fessa com Dani Aguiar. Quase no final desta emissão da Voz da América, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
A União Europeia vai suspender o pagamento de cerca de 90 milhões de euros de ajuda orçamental à Etiópia devido ao conflito na região do Tigré. Isto de acordo com um documento visto pela agência de notícias francesa AFP. A decisão pretende destacar o desejo da União Europeia de uma cessação das hostilidades e resolução por meios políticos e ainda as preocupações da União sobre as restrições ao acesso humanitário e aos meios de informação, diz o documento. A União Europeia está também preocupada com as alegações de abusos de direitos humanos durante o conflito que começou no início de novembro. Até agora não há reação da Addis Abeba, que declarou a vitória no território. A ONU refere, no entanto, a ocorrência de luta em várias partes da região. Na Libéria, os eleitores parecem apoiar largamente o plano do presidente George Weah de reduzir os mandatos presidenciais, isto de acordo com os resultados do referendo parcialmente anunciados ao fim do dia de ontem. Isto embora o partido do presidente pareça, no entanto, estar a sofrer nas eleições em simultâneo para o Senado a favor da oposição. A Libéria foi às urnas na semana passada para escolher novos senadores em eleições realizadas paralelamente ao referendo constitucional sobre limites de mandatos e dupla nacionalidade. A proposta do EOA de reduzir a duração dos mandatos para presidente e legisladores da Câmara de baixa de 6 para 5 anos e de 9 para 7 para os senadores. Resultados finais da eleição para senadores e do referendo são esperados nas próximas semanas. O presidente da Guiné-Conakry, Alaa Condé, apelou hoje ao seu governo para se comprometer na luta contra a corrupção do país. Condé falava na cerimónia de tomada de posse para um terceiro mandato e apelou também à unidade do país. As eleições de outubro foram marcadas por violentos confrontos depois da oposição se ter oposto a reformas constitucionais que permitiram que Condé se candidatasse a um terceiro mandato. O principal rival de Condé, Delu Dalei Diallo, disse que foi ele que venceu as eleições. Ele disse que as eleições tinham sido fraudulentas. Os Estados Unidos impuseram sanções a companhias baseadas na China e nos Emirados Árabes Unidos, acusando-as de apoiarem a venda de produtos petroquímicos do Irão. O Departamento do Tesouro americano disse que as quatro companhias envolvidas tinham facilitado a venda de produtos da companhia iraniana Triliac Petrochemical, sancionada no início do ano. A Organização Mundial de Saúde está em discussão com as companhias farmacêuticas Pfizer e Moderna sobre a possibilidade de incluir as suas vacinas contra o coronavírus entre as vacinas iniciais para países pobres, a preços acessíveis. A iniciativa COVAX, apoiada pela OMS, criada para garantir o acesso equitativo às vacinas da Covid-19 em todo o mundo, à medida que se tornam disponíveis, tem como objetivo fornecer cerca de 2 mil milhões de doses até ao final do próximo ano. As campanhas de vacinação já começaram na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, depois de ter sido aprovado o uso da Pfizer e da BioNTech. A vacina da Moderna deverá também receber aprovações rapidamente. Entretanto, um estudo publicado aqui nos Estados Unidos disse que pelo menos um quinto da população mundial não terá acesso às vacinas até 2022. Na Alemanha, entretanto, entraram hoje em vigor novas medidas de confinamento, com o encerramento de todas as empresas não essenciais e proibição de reuniões de mais de 5 pessoas.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Bahrein têm laços fortes há décadas. No passado dia 1 de dezembro, os dois países lançaram o seu primeiro diálogo estratégico bilateral com pronunciamentos virtuais do secretário do Estado americano Mike Pompeo e do ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdulatif bin Rashid Al-Zayani. O secretário Pompeo elogiou o Bahrein por assinar os históricos acordos de Abraão que normalizam as relações com Israel, o segundo de 4 países a fazê-lo, abrindo ainda assim a cooperação em muitas áreas, incluindo turismo, educação, comércio e segurança. Este é um sinal de esperança para a região, à medida que ultrapassa o pensamento obsoleto ao qual ninguém deve querer regressar. Estou confiante que mais países seguirão a decisão dos governantes do Bahrein, o que confirma que o tamanho territorial de um país não dita a sua influência no cenário mundial, afirmou o secretário de Estado. Além disso, Mike Pompeo destacou o papel do Bahrein como parceiro no domínio de segurança dos Estados Unidos. Ele citou a ajuda do país para derrotar o Estado Islâmico com ataques aéreos contra o Califado e destacou o papel do Bahrein em acolher o Comando Central Naval e a sede da 5ª Frota dos Estados Unidos. Isso nos permite colaborar em todas as áreas, desde o combate ao terrorismo até à proteção da passagem de mercadorias no Golfo Pérsico, livre dos ataques do Irão pelo mar. Destacou o secretário Pompeo, que observou que o regime iraniano é a ameaça número 1 à segurança do Golfo e aos amantes da paz em toda a região. Quero agradecer ao Bahrein e ao seu povo pelo apoio constante à nossa campanha de pressão máxima, que isolou Teherão com sucesso e cortou dezenas de bilhões de dólares que se destinavam à influência perversa do regime e ao terrorismo iraniano. O que Bahrein e os Estados Unidos compartilham, disse o secretário Pompeo, é uma visão-chave da política externa. Somos realistas, vemos o mundo como é. Reconhecemos a natureza violenta do regime revolucionário iraniano e entendemos que quando se trata de combater Teherão e muitas outras questões importantes, Israel é um parceiro-chave e não um problema, acentuou o secretário do Estado. Nessas semanas que se seguem ao diálogo estratégico, 5 grupos de trabalho do Departamento de Estado e outras agências dos Estados Unidos continuam reunidos com seus colegas do Bahrein para discutir a cooperação em várias áreas, como treino militar, capacitação das mulheres, direitos humanos e os perigos do Partido Comunista para as futuras redes 5G. O secretário do Estado, Mike Pompeo, disse estar confiante de que essas sessões vão definir as bases para uma aliança ainda mais forte entre os Estados Unidos e o Bahrein. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.